Nós vamos conversar hoje sobre desfreamento da dissolução. Romanos capítulo 1, 24 a 32. Por isso também Deus os entregou a concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Deus está falando exatamente disso que está acontecendo hoje, né? Não há, na verdade, não há uma maneira de barrar toda essa multiplicação, essa falta de amor, multiplicação do pecado. Está acontecendo coisas que eu acho que até o diabo nem sabia que ia acontecer, né? O diabo duvida, porque é uma coisa horrível. Se o crente não tiver antenado, não tiver ligado, ele simplesmente vai também na valsa. Ele vai dançar a valsa. Ele vai junto com eles. Não vai conseguir distinguir o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Há muitos crentes que fizeram a decisão ao lado de Cristo, a fé salvadora, parou ali. Não cresceu, continua na mesma coisa, né? E isso mete medo aos pastores. Mete medo, porque uma vez que você não tenha discernimento, você não sabe tomar decisões. Agora, Deus está sob o controle. Nesse texto que nós estamos lendo, Deus está mostrando que muito disso que está acontecendo é o próprio Deus que deixou acontecer. Vamos olhar. 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pois transformaram a verdade de Deus, quer dizer, a verdade que eles ouviram em mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Pelo que também Deus os entregou ao julgamento, a mão de Deus aí, as paixões infames, até as mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. Versículo 27, semelhante também aos varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, sem inflamar em sua sensualidade, um com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a punição que convém ao seu erro. E como eles, ele repete de novo aqui, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Deus não está falando com pessoas ignorantes, não. Eles não se importaram, não fizeram caso do que ouviram, do conhecimento que tiveram. Não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Versículo 30, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nestes, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, que eu acho que essa é a palavra mais forte que tem dentro desse contexto, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, novamente ele bate na tecla, que são dignos que de tais coisas praticam, já sabiam que Deus ia fazer isso, não somente os fazem, mas também consentem aos que fazem. Cabeças baixas, olhos fechados, vamos orar. Precioso Deus, eterno Pai, abençoe cada visitante, cada amigo que está aqui, conforta o coração da Fernanda, Senhor, seja com ela nesse momento, nessa travessia, que o Senhor possa estar nutrindo ela, Senhor, de fé, para que ela possa sair vitoriosa. Abençoe cada visitante, cada amigo que está aqui hoje à noite. Ajuda, ó Pai, a nos entender, a entender que nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, seja ela qual for. Nós queremos ouvir, queremos assimilar, queremos nutrir dela e também queremos colocá-la em prática. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra é lâmpada, é luz para os nossos pés. Abençoe-nos, ó Pai, e tira toda a pressa do nosso coração. Eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Desfriamento da dissolução, desfriamento. Tirar o freio, é isso que está acontecendo hoje, é isso que nós vamos estudar. Está acontecendo em nossas igrejas, em nossa sociedade, dentro da nossa família, na nossa comunidade. O texto a ser estudado é 1 Pedro 4, 4 e 5, onde diz, e achando estranho, o incrédulo acha estranho o crente. Crente não é fácil de entender, né? Ah, por que não está no bailão hoje? Por que não está no bingo? Por que não está vendo novela e vai para a igreja? Né? Por que não está no futebol, está lá ouvindo o pastor? Por que está o dízimo na igreja? Engraçado, né? Vive uma vida toda gastando com um monte de coisa, cigarro, bebida e bailão da vida. Aí, nada disso eles se escandalizam. Mas quando você vem na igreja e traz o dízimo, que nem é seu, não é, né? Ou traz sua oferta, aí é escândalo, né? Aí é escândalo. 1 Pedro 4, 4, 5 diz, e achando estranho, credo, acha estranho, não correrdes como eles, no mesmo desenfreamento de dissolução. A dissolução, o pecado, né? Esse andar sem nenhum temor de Deus, irmão, não há mais freio em nada disso. Nós devemos estar preparados como igreja a enfrentar isso que está vindo por aí e vai se multiplicar. Ou a gente se agarra com Deus agora, ou a gente diz assim, não, eu vou orar o dobro, vou vir na igreja mais vezes, eu vou trazer meus filhos, né? Eu vou começar a orar, jejuar, eu vou me consagrar num altar. E nós cantamos uma música na igreja que diz o altar é paraíso. Ou a gente faz, irmão, ou vai cair, ou não vai ficar firme. Olha só, 1 Pedro 4, 4 e 5. Blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. O que é que nós vamos fazer hoje à noite? Nós vamos estudar esses dois versículos aqui. Vamos dar uma olhadinha neles. E acham estranho. O mundo não entende, irmão, que o verdadeiro servo de Deus, aqueles que querem ver uma vida mudada, transformada, uma vida de acordo com a palavra de Deus, eles não entendem por que ele adotou esse método, esse modelo de vida. Por que ele procura agradar a Deus de todo, em toda a sua maneira de viver? Eu sei que algumas coisas que são pregadas aqui é estranho. Quando o pastor diz que o homem tem que se vestir como homem e a mulher como uma mulher, é estranho, né? Quando o pastor diz que você não deve fumar, beber, seja o que for, qualquer coisa que contém álcool, né? não deve tocar, não deve beber. Parece estranho, né? Mas está respaldado pela palavra de Deus. Você não precisa entender tudo, eu não entendo tudo da palavra, mas eu sei uma coisa, que o pastor prega, ele prega de acordo, e o pastor vai dar conta dessa igreja, um dia diante de Deus. Eu tenho a responsabilidade de falar para vocês, porque está escrito, né? Eu não vou inventar, eu vou ajudar vocês a pensar, eu vou ajudar vocês a crer, eu vou fazer o meu melhor para que vocês possam alicerçar a sua fé dentro da palavra de Deus. Agora, o próprio Jesus disse, sabe, o grande erro dos judeus na época, Jesus disse, o grande erro de vocês é não conhecerem as Escrituras. E no versículo 39 do capítulo 5 de João, ele diz, como mandamento dado a eles e como mandamento dado a cada um de nós, ele diz, examinai, vocês não têm escolha. Crente, não tem escolha. Examinai as Escrituras. Porque vós julgais ter nelas a vida eterna, disse Jesus, e são elas que de mim testificam. Eu não posso pensar coisas aqui dentro da Bíblia só para agradar esse ou aquele fulano, ou só para encher a igreja, ou só para tornar o ministério do pastor visível, famoso, para projetar o nome do pastor. Não posso fazer isso. Meu compromisso está com a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, vocês têm que examinar, não é ler. Ler é uma coisa. Você pode ter o vício, o hábito, né, o costume de ler, graças a Deus por isso. Mas muito mais do que isso, o cristão, ele tem que estudar, ele tem que ir deep, né, ele tem que ir profundo. Tem que comparar texto com texto. Quando você lê a Bíblia, você dá uma olhada naquele versículo e para e diz, o que que isso tem que ver com a minha vida? Por que que Deus deixou, se é a palavra dele? Será que Deus não está fazendo um raio-x no meu coração, na minha vida? O que que isso tem que ver comigo? Né? Faz isso. Não precisa correr por cima da palavra de Deus e diz, olha, eu já li meus 3 capítulos, né, por dia. Se ele entrou 3 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia num ano, uma média de 3 capítulos. Você não precisa correr. Não, você vai lá, estuda. Tem um tempo, nós temos tanto tempo, irmão. Temos tempo para sentar no sofá, para ler um bom livro. Temos tempo para trabalhar. Temos tempo para tanta coisa. Ver televisão. Para gastar no celular e não temos tempo com a Bíblia, com a palavra de Deus? Então, irmão, 1 Pedro 4:4, eles acham estranho que você faz tudo isso, né? Os incrédulos acham que aqueles que se chamam cristãos, as novas criaturas em Cristo, né, são loucos. Bom, se olhar para alguns aqui, eu acho que sim, né? Eu também acho que são loucos. E talvez vocês achem que o pastor é louco. Mas que loucura gostosa, né? É louco, é coisa gostosa, irmão, trabalhar por Jesus. É coisa gostosa crer na palavra de Deus. É coisa gostosa você ter convicção de que aquilo ali está escrito. Não importa o que o fulano, o que o Beltrano lá vai dizer. Não, eu vou obedecer, é isso aí. Fechei com Jesus, fechei com Deus, fechei com a palavra de Deus. Por mais estranho que seja, eu vou colocar em prática. E pronto. Isso já é o suficiente. Se a Bíblia diz que é assim, né? Ok? Então, irmãos, os ímpios não entendem que o crente vive para as coisas que são de cima. Nós vivemos para as coisas que são do alto. Eu sei que há muita coisa atrativa em questão de religião. Alguns dizem, pastor, eu me senti tão bem em tal igreja, né? Ou eu fui para tal religião, tal igreja, me senti tão bem e eu vou ficar por lá. Você não vai ficar dentro de uma igreja porque você se sente bem. Entendeu? Você pode entrar numa igreja que não tem compromisso em pregar contra o pecado. Você pode entrar numa igreja que não tem uma postura bíblica. Você pode entrar numa igreja desse tipo e chegar lá e se sentir bem. E dizer assim, não, eu vou ficar aqui porque eu me sinto bem. Mas é um local onde você, onde é pregada a palavra, sem distorção. É um local que você, não que você vai se sentir bem, mas você pode confirmar que ali é uma igreja bíblica. Eu não estou falando da nossa. Uma igreja pode ter um nome de bíblica e não ser bíblica, tá bom? Então, irmãos, então, acham, eles vão achar estranho, seu modo de falar, seu modo de vestir, seu modo de agir, seu vizinho, por exemplo, não vai concordar com tudo que você faz, com tudo que você diz, porque você é estranho. Aliás, existe um hino no cantor cristão, 207, que diz que nós somos estranhos aqui. Aliás, ele usa a palavra forasteiro, é alguém que está passando, alguém que não tem mesmo morada permanente aqui nessa terra, e nós não temos. Sou forasteiro aqui em terra estranha, estou do reino lá do céu. Aqui, embaixador eu sou. Só sou um embaixador. Qualquer hora, meu mestre, meu rei, meu Deus, me chama para estar com ele permanentemente, para todos sempre. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos forasteiros. A nossa terra, né, não é aqui permanente. O próprio Jesus disse em João capítulo 14 aos discípulos, ele começa o capítulo dizendo, não se turbe o vosso coração. Por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão desanimados, né? Não se turbe o vosso coração, crendo em Deus, vocês estão também estão crendo em mim. E na casa de meu pai, disse ele, não há uma nem duas, há muitas moradas. Ele não disse que foi fazer as moradas, mas ele disse que foi prepará-las para nós. Eu creio que cada pessoa aqui, que nasceu nesse mundo, já tem uma morada preparada no céu. Isso não quer dizer que ele vai entrar nessa morada, ele pode errar o caminho e desembocar no inferno. Mas não foi erro de Deus. A mão estendida continua de Deus. Deus não tem prazer no incrédulo, não tem prazer na incredulidade, não tem prazer na vida do perdido. Aliás, a Bíblia diz que Deus fez o inferno, não foi por o homem, foi por o diabo e seus anjos. Você pergunta, pastor, mas tem milhões. Aliás, tem mais gente indo ao inferno do que indo para o céu. Talvez 90, 80% indo para o inferno, 90%. Mas não é porque Deus errou, não é porque foi cálculo de Deus, não. É opção da pessoa. O que nós lemos aqui em Romanos capítulo 1? Bom, Deus os entregou a um sentimento perverso, porque eles tiveram conhecimento de Deus. Ele diz no versículo 28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Então, é uma opção da própria pessoa, eles não se importaram. Podiam ter uma outra opção, tomar uma outra decisão. Não se importam. Não, pastor. Ninguém faz a minha cabeça, pastor. Sou dono do meu nariz. Sou assim, vou nascer assim. Vai continuar assim. Irmãos, então, eles acham estranho, é que disse 1 Pedro 4, 4 e 5. E acham estranho no ocorrer com eles. Mesmo desenfreamento. Desenfreamento. Desregramento. Libertinagem. Dissolução de costumes. Desenfreamento, sem freio, né? Um fascínio pelo mundo, andam aí de ponta, de lugar em lugar, sem nenhum temor de Deus. Se nós não ensinarmos as nossas crianças temor de Deus, nós vamos pagar um preço altíssimo depois. A nossa paz será tirada, o nosso conforto espiritual será tirado, porque as nossas crianças aprenderam a temer talvez o pai e a mãe, ter medo do pai e da mãe, hoje nem medo eles têm do pai e da mãe, ter medo da igreja, né? Há igrejas que pregam sobre perca de salvação, então eles tentam amarrar o crente no púlpito da igreja, e aí se você fez uma coisa errada, perde a salvação, pronto, acabou. E aí o crente não sai daquela igreja, porque se sair da igreja vai perder a salvação. Então, não tem nenhum temor de Deus, tem temor da igreja. Tem temor de ser disciplinado, tem temor de. Tem medo, né? Isso não é temor, é medo de várias coisas. Com Deus não é assim, Deus nos criou livre, irmão. No momento que você aceitou o Cristo, agora você é livre para segui-lo. E se você é crente, se você é salvo, você vai seguir a Jesus. Mesmo que você caia, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. E se o crente insistir, o salvo, eu estou falando, o salvo, o crente, se ele insistir no pecado, Deus atira um anzol desse tamanho lá. Estou usando expressões bíblicas. Deus atira um anzol, pega ele pelo queixo aqui, ó, anzol finca aqui, e Deus traz ele mesmo em pedaço, mas traz. Mesmo que seja na última hora, traz, Deus traz. É isso que Deus quer fazer, e graças a Deus. Tem gente que diz assim, ah, mas uma desgraça aconteceu para o fulano. Mas não foi isso que trouxe ele ao arrependimento? Não foi isso que fez ele vir para o altar e chorar e consertar a sua vida? Então dê graças a Deus, aleluia, amém. A tragédia seria a pessoa morrer no pecado. Ninguém sabe se ele é crente ou não, na verdade. Quem sabe se ele fez uma decisão, não tô dizendo que ele não fez. Eu estou dizendo, é melhor fechar com Jesus. É melhor dizer, Jesus, eu sou assim, meio atrapalhadão, né? Eu sou assim, meio esquisito. Senhor Jesus, mas eu quero ser esquisito diante do Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero ir para a igreja. Você ame alguém da igreja ou não, mas você vai ficar firme ali dentro. As pessoas não são perfeitas. Ninguém é perfeito. Talvez você não vá muito com a cara do fulano, do ciclano, né? Mas é assim. Talvez o outro não vá muito com a sua cara. Mas igreja é a coisa mais gostosa do mundo. É aqui que você ouve, é aqui que você cresce. A Bíblia diz o caminho de Deus da vitória está no santuário. Diz que Deus é tão grande como esse Deus. Salmo 77. Coisa maravilhosa, irmão. Então, acho estranho. Segunda parte do versículo. Não correrdes com eles. Mas que correria é essa? Doida, desenfreada. Correr pelo quê? Pelo pecado? Para o tombo ser maior mais ali adiante? Para ficar cego mais cedo? O autor usa uma metáfora, né? No seu pensamento em comparar a vida dos homens a uma corrida. Essa correria dos incrédulos é para ter uma vida de apego exacerbado com as coisas materiais. São insatisfeitos com o dinheiro nunca satisfaz, sempre correndo mais, sempre querendo mais, né? Sempre acumulando mais. Se o vizinho tem, eu quero ter, se o irmão da igreja tem, eu quero ter. Querem ter mais, nunca estão satisfeitos. Nunca têm tempo para as coisas de Deus, porque sempre querem ganhar mais. Deixam de vir na igreja, deixam de orar, deixam de fazer as suas tarefas espirituais, né? É orar, ler a Bíblia, vir na igreja. Viver uma vida de intercessão pelo irmão, por outro que está mais fraco, dar o suporte, o sustento espiritual para aquela pessoa. Adotar alguém, discipular alguém. São tudo tarefas que os crentes precisam fazer. Então, irmão, são insatisfeitos com o dinheiro, com tudo que têm, vivem ocupados consigo mesmo, porque a ocupação deles não é com Deus. Então, nunca têm o suficiente. Tudo o que desejam é acumular, acumular, acumular e acumular. Deus, para essas pessoas, irmão, é um estorvo. No seu caminho, no caminho delas, né? De licenciosidade. Deus está me podando, Deus não está deixando eu fazer o que eu quero. Tem muita gente que durante o meu tempo de ministério, eu comecei a pregar, assim, já pregava antes, né? Mas me formei em 1974. 75 eu estava pregando já. 75 eu estava pregando, mas todo esse tempo, irmão, sempre encontrei pessoas, fui co-pastor do Templo Batista Bíblico, que depois se tornou uma igreja grande, forte, lá é uma travessa da Protásio Alves, em Porto Alegre. Sempre encontrei pessoas que durante um tempo, depois está dentro da igreja, se desviam, vão para o mundo e dizem assim, foi para o mundo que eu quero a liberdade. É igual aquele marido, né, que quer aprontar lá fora e divorciar a esposa, ou ela divorcia ele, ou ele divorcia ela, porque quer uma vida de liberdade. Que liberdade é? Jesus disse aos judeus que não criam nele, vocês são escravos do pecado. Vocês não têm um Deus, né? Porque eles adoravam Abraão. O Deus de vocês, disse Jesus a eles, é o diabo. Ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. E vocês seguem o diabo. Pecado é assim, irmão. Pecado é um fascínio. Nós devemos identificar o que é, né, que está me fascinando. O que é que está me movendo rápido para baixo. O que é que está esfriando a minha fé. O próprio Jesus disse, eu vou encontrar fé genuína, verdadeira, né, quando eu voltar sobre a terra. Ele pode voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Todos os sinais já se cumpriram. Nós vimos isso hoje de manhã, fazendo um estudo sobre a grande tribulação. Então, Deus para essas pessoas torna-se um estorvo. E de bom grado, irmãos, eles eliminariam Deus, se pudesse. Os servos de Deus não correm na mesma direção dos ímpios, porque se converteram dos seus maus caminhos. Com isso, eles correm numa direção contrária do mundanismo, das tendências, das concupiscências da carne, né? O que ele diz ali em 1 Pedro, e acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução. Esse desenfreamento vai aumentar. No mesmo desenfreamento de dissolução, a corrida ou a vida dos que não servem a Deus, irmãos, ao seu reino, sempre é baseada no liberalismo. Para praticar coisas que desagradam o seu Criador. Eles não vão ponderar. Não, isso eu acho que é bom, isso eu acho que é certo. Então vão no achômetro e vão fazendo as coisas. E quando vê, eles estão tão caídos, né? Que força eles não têm mais para levantar. É por isso que nós precisamos insistentemente orar pelo pai, pela mãe que ainda não é crente, pelo filho que se desviou, porque essas pessoas não têm força. Mas pela misericórdia de Deus, Deus pode ouvir o teu choro, o teu clamor. Eu falei várias vezes aqui na igreja, eu orei, irmãos, mais de 20 anos pelo meu pai. Meu pai era uma figurinha difícil. Mas um dia eu vi meu pai chegar na igreja para visita. Eu botei as duas mãos na cabeça, porque quem estava pregando não era o pastor. Era um jovem de 18 anos de idade. Pedro Paulo Chagas Barcelo, que depois se tornou pastor. Não era pastor, era um jovem, um pregador. Mas eu vi o meu pai ser tocado. Eu vi o coração dele durante a mensagem. Né? Eu vi ser tocado, eu vi que Deus teve misericórdia. 20 anos orando, meu pai foi chorando para frente. Aceitou Jesus como seu Salvador. Fez uma decisão. Irmão, olha o valor da nossa oração, orar pelo filho, orar pela mãe. Porque seria um quadro triste. De repente morre o pai, ou a mãe, o irmão, ou a irmã, e você vai dizer, poxa vida, eu podia ter feito mais. Eu podia ter ido atrás, eu podia ter batido, insistido. Não é isso que a Bíblia diz? Força-os a entrar para que minha casa se encha. Força-os a entrar. Você não pode forçar a pessoa a se converter, mas pode fazer de tudo. Paulo diz, eu fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma maneira eu possa ganhar alguns. E uma alma, imagina, se é seu filho, vale mais do que o ouro, o acúmulo do mundo inteiro. E tem pessoas que não se contentam em ganhar uma alma. Uma alma, vai atrás de duas, três, quatro, cinco, seis, né? E Deus move ele de amor, de compaixão, e ele vai pregando. Nós precisamos despertar cada vez mais para a pregação, distribuir folhetos, bater nas portas, conversar. Talvez o seu vizinho é uma pessoa que está pedindo socorro, talvez o seu amigo é uma pessoa que está pedindo socorro, e você não escuta, sabe por quê? A maioria dos crentes não escuta, porque não colocou o ouvido no peito dele. Coloca o teu ouvido no peito dele, você vai ver ele dizendo, por favor, alguém me ajuda, por favor, prega comigo, insiste com a mensagem salvadora de redenção que brotou, que verteu da cruz do Calvário. E você conhece, porque você é salvo. Você não precisa conhecer teologia para ganhar alguém para Cristo. Só precisa dizer uma coisa, que Deus fez na tua vida, só. Oh, meu filho, meu querido, deixa eu falar contigo, senta aí, vamos tomar um chimarrão e vamos conversar, senta aí, vamos conversar. Deus me transformou, eu era perdido, não tinha certeza de salvação, não tinha certeza de nada, né? Mas Deus mudou a minha vida, Deus foi misericordioso, conheci um amigo, um verdadeiro amigo chamado Jesus, ele levou sobre si os meus pecados, ele pagou a minha dívida, fala isso com ele, mostra que Jesus ama, né? Mostra que Deus é amor, que Deus não veio para julgar, irmãos. 2000 anos atrás, Jesus não veio para julgar ninguém. Se ele fosse julgar, e se ele tivesse julgado, onde é que o mundo estaria hoje? No inferno. Se Deus fazer justiça com esse moço aqui na frente, que está sentado aqui me olhando, ó, o Fabrício, vocês conheciam ele o ano passado, início do ano passado, né? Era uma fera enjaulada. Não, estou brincando, Fabrício. Mas olha, Deus mudou, Deus transformou. Hoje o Fabrício é um cordeirinho, né? Fabrício é uma mocinha. Opa! Você pode conversar com ele, um homem educado, uma pessoa que está sempre no culto, sempre pronto a ajudar. Deus mudou a vida dele, irmão. Olha só o que Deus faz. Mas precisamos insistir. Nesse mesmo desenfreamento de dissolução, eles acham estranho, né? Porque você não está fazendo o que eles fazem. Porque você é diferente. Porque você é uma nova criatura. Né? Porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Olha só, irmãos. Então, viver em dissolução é viver na prática das orgias carnais. Bem como viver praticando coisas que seguem tudo aquilo que faz mal a si mesmo, ao próximo e desagrada o Criador. Lembrando sempre que nesse ponto a palavra dissolução significa exatamente isso, né? Uma prática, um pedido de licença para viver na orgia, no pecado. Bom, dissolução é isso. É viver desejo desenfreado. Tem muitas pessoas que não querem ser cerceadas, elas não querem ser moldadas, elas não querem ser lapidadas. Né? Então, vive no seu pecado. Então, a dissolução é isso, né? É um pecado estimulado. Na verdade, esse pecado está estimulado através de três áreas na nossa vida, né? Que é o desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Você pode olhar. Voltando ao texto de 1 Pedro, capítulo 4, 4 e 5. Blasfemando de vós. E aí que nós devemos estar preparados, que ninguém vai aplaudir o que você é hoje, comparando com o que você era. Ninguém vai estender um tapete vermelho, né? Aqueles que não compreendem o plano de redenção, de salvação realizada por Cristo na vida de seus servos, essas pessoas são cegas. Até o próprio apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz claramente isso, né? Que o diabo cega o entendimento. Não é Deus que cega, não. É o diabo que cega o entendimento dos incrédulos, com o único objetivo para que não resplandeça a luz que liberta, a luz que é Jesus. A luz que pode entrar dentro da tua casa, dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua vida, dentro das tuas atitudes, se moldar, te mudar, te transformar, te fazer totalmente diferente. Jesus disse, vocês são o sal da terra e vocês são também a luz do mundo. Em João 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Por isso que os incrédulos falam mal dos que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, mas o mandamento de Mateus 6,33 foi dado a cada um de nós. Então, é isso que Deus quer fazer, uma transformação, mas tem que colocar Deus em primeiro lugar. Eles vão blasfemar, vão achar ruim, continua. Continua, porque se você ler a última página do livro de Apocalipse, se você ler as últimas páginas da Bíblia, você vai ver lá que nós vencemos, não por nós mesmos, mas porque Deus nos deu a vitória, amém? Jesus faz a grande diferença. Deixa um lar sem Jesus, é um lar sem luz, é um lar sem sal, é um lar que de repente briga, discórdia, gritaria, humilhação por todo lado. Deixa a tua vida seguir só na carne para ver onde é que você vai parar. Os quais, diz o versículo, hão de dar conta. Todos os seres humanos, na verdade, irmão, vão dar conta diante de Deus, dos seus feitos praticados aqui na terra. Todos nós vamos ter que prestar conta, sejam coisas boas ou ruins. Até mesmo a igreja de Cristo vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, perante o próprio Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Por isso se dará para entrega, isso se dará para entrega de galardões. No entanto, os ímpios serão julgados, não no céu, nós, igreja, salvos, vamos ser julgados no céu, no tribunal de Cristo. Não para decidir se nós vamos para o céu ou não, não, nada disso. Isso é outra história, falando sobre galardões, falando sobre perca ou ganho, né, sobre choro ou não choro, sobre tantas coisas, coisas gostosas, os nossos pecados, na verdade, não serão julgados, já foram julgados lá na cruz do Calvário. Você já foi julgado, foi achado culpado. Jesus tomou sobre si todos os teus pecados, lá no Calvário. Jesus já pagou cada um de nós. Então, a igreja vai ser julgada, na verdade, logo em seguida da volta de Cristo, Já começa um julgamento sobre a igreja. Nós vamos entrar no céu cantando? Vamos. Vamos entrar no céu dando glória? Vamos. Glória ao Senhor. Vamos entrar no céu contente, alegre, felizes? Né? Vamos, todo mundo vai ter uma voz bonita. Qualquer uma pastora não tem voz para cantar no coral. Não importa, né? Deus pode trabalhar a tua voz, transformar a tua voz e você ser o melhor cantor do coral. Mas de qualquer maneira, irmão, quando você entrar no céu, lá nós vamos sentar com o nosso Salvador. E Ele vai corrigir as nossas imperfeições. Ele vai corrigir as nossas falhas. Lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá julgamento, né? Lá não haverá dívidas a serem pagas. Lá não haverá remédios. Lá não haverá nem luz, nem sol. Não haverá. Porque a Bíblia diz que o próprio Cordeiro, o próprio Deus, a glória de Deus, vai ser suficiente para nos iluminar, nos guiar, nos transformar, né? Tirar todos esses ácaros, esses fungos que simbolizam o pecado que existe na nossa vida. Ok? Porque quando o sol brilha, não tem ácaro, não tem fungo. Eu, quando cheguei em Bituba, ontem de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi pegar alguns colchões que eu tinha lá e botar tudo no sol, tentando matar alguns fungos, ácaros, né? Porque aquilo ali é casa fechada, é isso que acontece. Mas Deus lá não vai ter nada disso, irmão. Deus vai limpar, Deus vai apagar as nossas lágrimas, né? Se tiver alguma coisa, Deus vai tirar, e graças a Deus por isso. Mas cada um vai dar conta. O incrédulo vai estar no outro tribunal, que é chamado trono branco. Nós vamos estar no tribunal de Cristo, mas já selados com o Espírito Santo, porque no momento que você aceita Cristo, você é batizado no corpo de Cristo, é chamado batismo do Espírito Santo, você é batizado no corpo de Cristo, é selado com o Espírito Santo, você é escondido por Deus, e Jesus disse, ei, ele está nas minhas mãos, o diabo não tem poder aqui, não tem acesso aqui. E ninguém vai as arrebatá-la da mão de meu pai. Irmãos, continuando o versículo de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4 e 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar. O autor se refere a Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. O próprio Jesus falou em João 5, 22 e 23, também meu Pai a ninguém julga. Não é engraçado isso? Jesus disse isso, porque Ele é o próprio Deus. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Ele diz aqui também, o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo para que todos honrem ao Filho no mesmo nível, no mesmo jeito que honram o Pai. Quem não honra o Filho, quem não adora Jesus, também não adora o Pai, que o enviou. Quem era Jesus? Ele era o Emmanuel, Deus conosco. É o Verbo, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não é um pedaço de Deus, ele não é um projeto de Deus. Aliás, eu acho que é Isaías 9, 6 diz, né? Um filho se nos deu... Me ajuda aí. Sobre seus ombros, seu nome será conselheiro. Deus forte, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Principal, irmão, significa todo poder, falando sobre Jesus, apontando para a cidadezinha de Belém. O principado está sobre seus ombros. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte ou Deus fraco? Deus forte. Pai sempre viveu, sempre existiu. Deus forte, apontando para Jesus. Que coisa maravilhosa, irmão. Olha só, não é um pedaço, não é um projeto de Deus, né? Então ele vai estar sentado para julgar. E último lugar, irmãos. Primeiro Pedro, capítulo 4, 4 e 5, diz, há de julgar... Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quando se fala sobre os vivos, está se referindo à igreja, está se referindo aos remidos, aos que não participaram da segunda morte. O dia do arrebatamento, irmão, esse dia vai ser para cada um de nós, o primeiro dia da nossa eternidade. Claro, nós entendemos, né, que aquele que tem Jesus tem a vida eterna. Mas vamos conhecer Jesus face a face. Vamos conhecer Jesus como ele é. Hoje nós não podemos, aliás, Adão e Eva, quando pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden, né? Porque eles não tinham comunhão com Deus antes do pecado. Depois do pecado, a Bíblia é bem clara em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, essa destituição pode ser uma coisa permanente, como não? No momento que a pessoa faz a decisão ao lado de Cristo, pronto, ele é novamente reconciliado com Deus. E é para lá que nós vamos, como igreja. Essa nau, irmão, essa nave que é a igreja, ela vai navegar até o céu e nós vamos desembarcar lá no céu. A igreja que Jesus veio buscar, a igreja que Jesus morreu por ela, a igreja que Jesus resgatou com o seu próprio sangue, a igreja que a Bíblia diz ele comprou para si com o seu próprio sangue. Então, irmãos, os ímpios não estarão presentes no céu. Eles já sofreram a segunda morte. E estarão, daquele momento em diante, separados eternamente de Cristo, no lugar que o próprio Deus disse que foi preparado, não para eles. Se meteram lá de intrometidos. Não deveriam, mas foi opção, então foi preparado para o diabo e seus anjos. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 23, estou encerrando com esse versículo. Porque as obras da carne são, falando, irmão, sobre esse desenfreamento da dissolução que está acontecendo hoje na sociedade, né? O homossexualismo se multiplicando cada vez mais, crimes por todos os lados. Nós não entendemos, mas nós sabemos que isso é uma coisa que está, Jesus mesmo fez predição disso, né? Gálatas 5, 19, 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E depois ele termina assim, acerca dos quais eu declaro, creio, Paulo declara, que, como já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vão para o céu. Então Deus deixa bem claro, antes de fechar a Bíblia, até mesmo no livro de Apocalipse 21, 8 e outros tantos versículos ali, quando está encerrando o livro de Apocalipse, ele deixa bem claro que não herdarão o reino de Deus. Ou a pessoa confessa e se arrepende, ou ela busca o perdão de Deus. Uma vez que Deus te perdoa, Deus vai te perdoar para sempre. O perdão, irmão, não é dado para um pecado. Ele é dado através de Jesus, através do que ele fez na cruz do Calvário. Uma vez que a pessoa é perdoada, ele vai ter problemas com o pecado, vai. Mas quando Deus lá no céu, Deus o Pai, escuta o que eu vou dizer, quando Deus o Pai olhar para aquele pecador, que antes era um pecador perdido, ele vai olhar através da cruz, para aquele pecador perdido. Ele vai ver o pecador? Vai. Mas ele vai ver primeiro o pagamento que Jesus fez lá na cruz do Calvário, pagando não um, dois, três, quatro, não, todos os seus pecados. Todos os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. E cada um de nós deve dizer amém, cada um de nós deve dizer obrigado, Jesus. Cada um de nós, todos os dias, deve dizer obrigado pela cruz, obrigado que o Senhor assumiu o meu lugar, o Senhor tomou as minhas dívidas, que eu não podia pagar, e o Senhor pagou todas as dívidas. Irmãos, esse desenfreamento da dissolução, do pecado, da rebeldia, é um desenfreamento que o crente precisa estar côncio. Ele precisa saber o que é que está acontecendo. Ele precisa saber, ó, Jesus já disse, já falou, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou me achegar mais a Deus. Eu vou procurar mais o altar. Eu vou me fortalecer mais na fé. Eu vou viver uma vida mais perto desse Deus tão maravilhoso. Talvez você diz, pastor, mas eu não tenho força, pastor. A maioria de nós não tem força, irmãos. A maioria de nós, nós não sabemos como vencer. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus, somente em Jesus, nós seremos o quê? Mais? Muito mais do que vencedores. Cabeças baixas, olhos fechados. Só eu e Deus olhando. Talvez hoje à noite você gostaria de dizer, pastor, ore pela minha casa, pelo meu lar. Pastor, eu ainda não fiz uma decisão ao lado de Cristo. Nunca tomei uma decisão dessa, pastor, mas eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. É certo que essa igreja não vai te salvar. É certo. Não vai mesmo. Mas é certo que Jesus já pagou todos os nossos pecados. Que fez, que está fazendo, que vai fazer. Todos. Jesus pagou por inteiro. Quando ele estava na cruz, ele disse antes de morrer: Pai, perdoa. Esse perdão ele deu a cada um de nós. Eles não sabem o que fazem. Não foi em vão que Jesus disse isso. Não foi em vão que Jesus disse: está consumado. Ele consumou. É a maior oferta que Deus faz hoje para nós. O pagamento de toda a nossa dívida. Talvez você está aqui e não tenha certeza de salvação. Eu não posso te dar, a igreja não pode te dar, mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo de Deus esteve duelando com você durante toda a pregação. Ele pode te dar essa certeza. Você pode sair daqui com certeza absoluta, 100%, sem sombra de dúvida, de que você é salvo, você é crente. Pastor, eu não fiz uma decisão ao lado de Cristo, quero fazer agora. Nós não vamos te chamar aqui na frente. Mas se você quiser fazer uma decisão, nós temos obreiros que vão te ajudar em 5 minutos, 10 minutos no máximo. Como fazer essa decisão? Pastor, eu quero aceitar Jesus. Levante sua mão. Se você nunca fez, levante sua mão. Quer fazer agora? Levante sua mão. Levante sua mão. Deus te dá essa liberdade. Mas é uma liberdade que um dia Ele vai te cobrar. Você não tem certeza da sua salvação. Levante sua mão. Muito bem. Pastor, ore pelo meu lar. Eu quero orar pelo seu lar, pela sua casa, pela sua vida. Por algum ponto na mensagem que tocou no teu coração, você pode colocar diante de Deus. Você pode vir aqui no altar orar. Nós vamos orar juntos. Vamos ser despedidos de uma palavra de oração. Vamos ficar em pé, irmãos, cabeças baixas, olhos fechados. Mais uma vez, irmã Ruth, lembrando, sexta-feira, quarta-feira tem culto normal, né? 19 às 20 horas. Mas sexta-feira tem o encontro dos homens e encontro das mulheres, encerrando o nosso encontro anual. Vamos ter uma janta. É isso, né? Aqueles que querem participar dessa janta, ajudem com 10 reais, não é obrigado, mas ajudem com 10 reais. Para que você até depois tenha direito a comer um pouquinho mais. Ok. Quero orar por você. Levante sua mão. Levante sua mão. Amém, 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 amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar. Precioso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje à noite. Obrigado pelo ensaio do coral. Essas pessoas tão dedicadas, ó Pai, que vêm mais cedo para a igreja, ficam aqui, ensaio, se dedica, Senhor, dê uma bênção especial para esse coral tão maravilhoso que a igreja tem, Senhor, principalmente para a maestrina, dê a ela, sua irmã Eliane, oh Pai, dê a ela cada vez mais paciência com cada um de nós, e obrigado pela vida dela, Senhor, pela pessoa que ela é, doar os seus talentos para o reino de Deus, oh Pai, obrigado, ajuda, dê uma bênção. Pai, despeze em paz aos nossos lares, abençoe as mãos que se levantaram, os nossos visitantes que estão conosco hoje à noite, que deixaram o conforto da sua casa para estar aqui. Eu peço e oro no precioso nome de Jesus. Amém. Estão despedidos, que Deus os abençoe.